Senhora secretária, fazer a chamada.
Cruvimara Batalha, Flávio Andrade, presente. Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, presente. Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurício Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues, presente. Silmério Rosa.
Presente. Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, declaro aberta a presente reunião. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Convite do diretor dos Correios em Minas Gerais, senhor Fernando Miranda, para a inauguração das novas instalações da Agência de Correios de Santa Cruz de Salinas.
Sente.
Telegramas do Ministério da Saúde, nos comunicando repasses de verbas, né, de recursos para o nosso Fundo Municipal de Saúde. Nos seguintes valores: R$ 15.400, R$ 366,
R$ 71.500 e R$ 366. Solicito a secretária fazer a leitura das indicações.
Indicação número 03/011, de autoria do vereador Silmério Rosa, solicitando, senhor presidente, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, que por intermédio da secretaria competente, construa um parque infantil para atender crianças até 12 anos no distrito de Antônio Pereira. Haja visto que o distrito é carente, as crianças e os jovens não dispõem de local para entretenimento, onde as mães possam levar seus filhos para descontrair.
Em discussão, indicação 03/11. Com a palavra, vereador, autor da indicação.
Tendo em vista, né, que o distrito de Antônio Pereira já consta, de acordo com dados escolares, existe talvez mais de 1.000, né, crianças nessa faixa etária, e Antônio Pereira não dispõe, né, de um parquinho ou uma área de lazer para essas crianças. Na Vila Samarco até possui, né, um parquinho infantil que foi construído quando a Samarco era gestora, né, da Vila Samarco. E algumas mães do distrito de Antônio Pereira até que deslocam, né, até a Vila Samarco para levar as crianças para brincarem. Mas eu acho que o distrito de Antônio Pereira, tendo em vista que é um distrito realmente muito carente, que precisa muito de apoio da prefeitura, acho que esse parquinho seria de grande valia, né? Porque realmente o distrito de Antônio Pereira hoje, essas crianças, não tem nenhum local que eles possam sair no distrito, né, em Antônio Pereira propriamente dito, para se descontraírem. Então, já foram feitos esses pedidos em outros mandatos e até a presente data não foi realizado. A gente espera que a secretaria competente possa fazer, né, esse parquinho. Em outras datas, diziam que não havia local, né, tendo em vista que a maioria dos locais que poderia ser feito esse parquinho não tinha, não era de pessoas particulares. Hoje a prefeitura já dispõe dessa área. Então, a gente espera que, por motivo de local, não existe mais esse motivo, né, dizer que não tem local para fazer. Pode ser feito no campo do Areião, onde hoje a área já é da prefeitura. Pode ser feito também próximo ao campo de futebol, que tem uma área boa, para que possa fazer esse parquinho. Então, a gente espera que isso possa ser feito. É um custo barato, né, e uma coisa simples, mas que vai atender as nossas crianças do distrito de Antônio Pereira. Só, senhor presidente, obrigado.
Continua a discussão. E em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar.
Sete.
Aprovado por 7 votos.
Requerimento. Todos
passamos dois, agora aos requerimentos.
Todos dois são de autoria do vereador Maurício Moreira, que não chegou ainda. Aguardar um pouquinho.
Os dois requerimentos do vereador Maurício Moreira. Caso ele chegue, nós retornaremos com o requerimento.
Projetos em segunda discussão. Tem especial hoje? Hoje sim, por favor.
Passamos agora aos projetos em segunda discussão.
Projeto de lei 05/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Nacional Futebol Clube, de Antônio Pereira. Vamos ler os pareceres aqui. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, ao prefeito Anjosal, da proposta em pauta já havia sido enviada e aprovada, mas não pôde ser executado devido ao encerramento do exercício financeiro e, por isso, foi reenviado. Diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em segunda discussão, o projeto de lei 05/11. Em discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos os oradores inscritos.
Se inscreveram como oradores nesta quarta reunião ordinária desta casa os seguintes vereadores: Silmério Rosa, Flávio Andrade, Regina Braga e Luiz Gonzaga, e tem mais um, Leonardo Barbosa.
Só ele? Entendendo o requerimento 04/2011, com a palavra o vereador Silmério Rosa de Oliveira. Retirado a pedido do autor, entendendo o requerimento 16/11, o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, estivemos, vereador Luiz e eu, ontem na comissão que o presidente designou para acompanhar as questões de Taquaral. Já tínhamos reunido com o secretário de Educação, Júlio Sérgio Oliveira, e ontem foi feita uma visita do secretário à sala de aula do Taquaral, ao lado da pastoral, e o secretário, mais uma vez, se comprometeu e garantiu a continuidade daquela sala, que é a extensão da escola Reino de Alegria e da Alegria, da Piedade. As mães ficaram satisfeitas e conversamos também sobre a possibilidade de ter uma escola no Taquaral. Essa é uma demanda daquela comunidade, e ficou incumbido, o secretário Júlio César solicitou que a própria comunidade fizesse como se fosse um censo escolar, levantando quantas crianças do Taquaral estudam, aonde estudam e também as que não estudam. Ficou combinado que no mês de março a comunidade fará esse levantamento, esse censo, e em abril voltará a se reunir com o secretário de Educação, tentando, se houver número viável de alunos, tentando planejar a construção de uma escola municipal no bairro Taquaral. De qualquer maneira, ficou garantido a continuidade da extensão da Rede da Alegria. Mais uma vez, agradeço o secretário Júlio César de Oliveira pelo diálogo com a comunidade e parabenizo também, mais uma vez, a Comissão da Associação dos Moradores e a Pastoral do Taquaral quanto a essa conquista. E ficamos incumbidos, vereador Luiz, vereador Maurício Moreira e eu, de essa semana fazermos outra visita ao bairro, na qual nós vamos tentar levantar os problemas que foram resumidamente colocados pela Diva na Tribuna Livre, no tocante à obra mal feita, no tocante às necessidades gerais que o bairro tem. Queria pedir, presidente, que a gente observasse um minuto de silêncio em homenagem ao senhor João Passarinho, João Camilo Gonçalves, meu vizinho na Água Limpa, motorista de táxi histórico Ouro Preto, tio do nosso passarinho, que tem um táxi na praça, pai do Márcio Passarinho, família numerosa, faleceu ontem, vai ser enterrado hoje, às 16h, no cemitério da Igreja de Santa Ifigênia. Eu solicito que a Câmara, no momento adequado, observe um minuto de silêncio em homenagem ao senhor João Passarinho, João Camilo Gonçalves. Por hoje é só, muito obrigado.
Atendendo o requerimento 17/11, vou falar a vereadora Maria Regina Braga.
Retiro, senhor presidente.
Retirada a pedido do autor. Atendendo o requerimento 18/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, rádio ouvinte, funcionário dessa casa, plateia presente. Presidente, tivemos ontem, como o nobre colega vereador Flávio falou, numa das reuniões de comissões que foi designada para nós, tivemos eu e o vereador Flávio realmente lá no Taquaral, e parece que às vezes tem que acontecer alguma coisa para que tome algumas providências. Mas o importante, que parece que o Júlio foi sensato, procurou não olhar, era quantidade, e talvez olhando qualidade, e principalmente qualidade de vida, e ele foi, assim, de extrema importância, e falou que, mesmo em regime experimental, que vai continuar a escolinha lá. Então, isso é importante. E, do mesmo jeito que o vereador Flávio falou, na próxima terça a gente vai estar lá no Taquaral, olhando aquelas reivindicações. Mas espero que a gente não, também, vereador Flávio, que a gente não vá lá para olhar mais. Porque esse negócio de olhar, eu e a Regina fomos, e o Paquinho, olhamos. Aí, o que nós podíamos ter feito naquela comissão de obra, essas coisas, a gente fez a reclamação, tudo, aí vai a empreiteira, faz de novo, e se cai de novo, aí já não é culpa da gente, o que a gente vai fazer? Só se a gente fizesse isso que sempre alguns vereadores falam, tivesse um questionamento de que aquele que não que fez um. E se tivesse dentro da lei isso, não sei se poderia fazer, que aquele que fizesse um serviço errado não pudesse mais participar de um edital. Porque, de acordo com a lei, se tiver, se as empresas tiver com todos os seus documentos, sendo apto a trabalhar, a gente não pode proibir de entrar numa licitação. Aí teria que ser feita uma lei pela própria Câmara, talvez, para que isso não acontecesse. Mas é de suma importância e a gente vai estar lá, se Deus quiser, o vereador Flávio, o vereador Paquinha, e a gente vai estar lá vendo o que aquela comunidade possa fazer de imediato para não ficar uma coisa 6, 10 anos e a gente não ter aquele mais de 70 pessoas aqui na Câmara reivindicando, e justo, reivindicando seus direitos. Então, minha primeira palavra é essa e a gente vai estar lá junto com o vereador Flávio. Tivemos também ontem na segunda comissão, e inclusive a nobre colega Regina Braga justificou, ela tinha outro compromisso, eu e o vereador Leonardo Barbosa, lá na prefeitura, sobre a empresa que ganhou a licitação na comunicação lá. E o que acontece? Eu acho que, muitas vezes, vereador Leonardo Barbosa, a gente, às vezes, tem pouco a fazer. Por que que a gente fala isso? Tivemos com o vereador lá, ele sabe. O que que acontece? Na onde a gente tivemos ontem, vai ter que trazer um processo para essa casa, um processo licitatório, e talvez a gente, por mais que a gente entenda um pouco de alguma coisa, mas dessa parte jurídica, teria que ser juridicamente um jurídico para entender. Então, eu passei a ideia, o Leonardo concordou, que a gente trouxesse o processo aqui para um jurídico da casa avaliar. O que que acontece? Quando chega na mesa de licitação, o diretor da licitação, ele ali está ali para olhar os documentos e olhar o que está certo ou errado. Então, dali não dá para ver se tem um subfaturamento, se tem. Não dá para saber ali naquele momento. E muitas vezes a coisa chega e é pronta. Então talvez está num outro caminho, está em outro lugar. Então a gente vai ter que trazer esse processo para cá, pedir alguém para avaliar e logo em seguida a gente começar, né, vereador? Para a gente conseguir achar o fim da ninhada, porque aí a gente passar um rumo, porque não adianta a gente falar aqui e a gente não tem um rumo. Então a gente tem que pegar esse rumo e o vereador também, se quiser falar alguma coisa sobre isso, ou depois na palavra dele, ele vai falar, ele deve falar isso. E um outro assunto, senhor presidente, que depois que saiu aqui semana passada, eu na última reunião falei sobre o negócio da CEMIG e eu pensava que era só nos altos dos morros, alguns lugares por aí, mas pelo visto não é não. Depois que a gente usa talvez a tribuna aqui, outras pessoas encontram com a gente na rua e pensam assim que muitas pessoas não ouvem rádio, essas coisas, estão enganado. Muitas pessoas ouvem rádio, sim, e me falaram que ali atrás da igreja de São José também tá bravo ali, ali atrás do fórum. A CEMIG tem que dar uma olhada melhor ali. E às vezes sair realmente à noite para olhar, porque ali tá bravo ali, não tem poucos postos funcionando, tá ruim mesmo. No sentido da rodoviária para a Praça Tiradentes também, bem na chegada aqui, ó, uns funciona, a lâmpada tá muito fraca. E com essas ondas que andam por aí, às vezes pessoas vai querer abusar disso e vai querer até assaltar as pessoas. Então tem que tomar certas providências a CEMIG. E a CEMIG não tem que olhar só quando faz uma audiência pública aqui, que ela vai resolver o problema uns 3 meses e esquece. Não pode ser assim, não. É igual um patrulhamento da polícia. Se acontece um problema, durante 2, 3 meses elas ficam ali. Depois vai devagarzinho, esquecendo, depois você não vê elas passar. Tem que ter uma coisa contínua, então tem que resolver esse tipo de problema. E por último, senhor presidente, também outras pessoas reclamaram, umas quatro pessoas reclamaram, é os caras que trabalham com veículo. O que está acontecendo hoje com os veículos da prefeitura, sobre quilometragem, sobre... É, assim, a gente, praticamente a própria política, os vereadores, foi eleito pelo povo, ele sabe muito pouco. O que acontece lá, eles fazem as coisas e talvez nem comunica pra, nem para a gente, nem para a presidência dessa casa. Muda horário, eu não sei como é que funciona. Eu acho que deveria ter mais comunicação. Uns reclamam que a cooperativa nem avisa para eles o que vai acontecer e já implantam uma coisa. Uma secretaria dá certo, parece que duas secretarias entenderam como é que vai funcionar e deu certo. Já a Secretaria de Ação Social está um problemão lá. Por que está um problemão? Uns falam assim, vai começar... só vai contar a hora depois que o carro, que alguém entra dentro do carro e anota a quilometragem. Nas outras secretarias, independente de coisa, se o motorista ficar 6 horas, ele já começa, ele ganha aquelas 6 horas e é a partir daí que ganha os 40 centavos por quilômetro. Então está faltando diálogo, está faltando uma explicação, e principalmente para os vereadores, para poder explicar para a comunidade, porque eles vêm realmente em cima da gente, perguntam, questionam. E para dar uma explicação melhor, eu acho que a obrigação da cooperativa é oferecer tudo o que os cooperados precisam. E não a gente, às vezes, vem atrás da gente porque não tem uma explicação. Então, eu acho que a obrigação da cooperativa é a obrigação, ela tem um lucro em cima disso, explicar para todos os seus cooperados como que vai funcionar a regra do jogo. E não está acontecendo isso. E não adianta uma secretaria funcionar de um jeito e a outra funcionar de outro. Ontem mesmo tive uma reclamação dos CRAS, que agora o carro não vai poder ficar lá nos CRAS, que tem que ficar lá na secretaria. E aí, a hora que uma pessoa precisa lá, já tem que ligar para a secretaria. Se não tiver um carro no momento, vai deixar de fazer serviço. Então, eu acho que as pessoas estão precisando de mais comunicação e a cooperativa explicar, chamar uma reunião com todos, com seus cooperados, e explicar o que está acontecendo. Então, era isso, senhor presidente, que queria falar isso hoje aí. Obrigado, senhor presidente.
Solicitaria a vereadora Regina, vereador Silmeric. Antes eu conceder a palavra aí ao vereador Léo, nós vamos fazer o sorteio nas próximas reuniões, porque às vezes algum vereador necessita de sair mais cedo, outro anteontem era para ter feito, aí não deu porque saiu gente. Então, vamos aproveitar, está fazendo hoje.
com Deus aí. Eu vou tirar o primeiro.
Primeiro é meu. Vereadora Regina. Não, depois nós vamos abrir. Vai, mas eu sou o primeiro aí. Primeiro, Santo Antônio do Leite. Já.
Segundo. Antônio Pereira.
Está escrevendo. Primeiro.
Santa Rita.
Santa Rita.
Quarta, Glauber.
Santo Antônio do Salto. Tá indo, tranquilo. Léo.
Essa vai ser oitava?
Os três, Denise vai tirar um, a Beth outro. Lugar do Paquinha, lugar do Júlio Pimenta. E menina da ata aí tira um aqui. É o último dela. Beto São Bartolomeu. Deus, 12. O último quem é?
Rodrigo Silva.
Rodrigo Silva. Então agora é só colocar as datas, né? Esse mês nós estamos com um prazo bastante curto para realizar uma esse mês, mas vamos ver as datas. E aí nós vamos fazer o calendário até final do ano, já fica mais tranquilo, todo mundo já sabe, tal dia já vai acontecer a reunião em tal lugar.
Agora é Léo.
Força do requerimento 19/11, com a palavra o vereador Leonardo Edson Barbosa.
Senhor presidente, como foi falado pelo próprio vereador Luiz, nós tivemos ontem, eu até atrasei bastante, porque a gente está numa uma gripe meia forte, né?
Tá bom.
Tá mais forte do que a gente, a gripe. E fomos lá só fazer aquele trabalho que foi designado pela Vossa Excelência, para a gente já apurar a situação da licitação. Legalidade sobre a hora que a papelada chega lá, na comissão de licitação, tem, porque eles apuram. Só que o que acontece é que todas as licitações que chegam lá, elas chegam montadas. Antes de chegar lá, todos já sabem quem vai ganhar. O que eles analisam lá é mais parte técnica. E essa licitação da publicidade, para as rádios, jornais, houve um credenciamento. Então, para as rádios, como eu já disse aqui, será em torno de R$ 201 mil por ano. Provavelmente tem um termo aditivo ainda, talvez de 25%. Então, isso pode chegar até 250 mil. Até aí já era de saber nosso. O que mais divulga hoje são os jornais e as rádios que mais divulga as ações do município. Algumas rádios divulgam as ações do município erradas e algumas certas também. Outras só divulgam o que acerta, o que eles mandam. O que a oposição fala, eles não divulgam. Por falta de força de poder, né? E são três rádios FM e uma rádio AM. está aqui o credenciamento número 6 de 2010. Esse credenciamento foi feito em dezembro do ano passado, mas já tinha previsão orçamentária e tudo. Mas o mais escandaloso, o que é escandaloso, aliás, é o montante pago que irá gastar somente com uma empresa de publicidade, R$1.800.000. R$1.700.000 vindo da dotação orçamentária do gabinete do prefeito e R$100.000 da Secretaria de Governo. E sendo que todo o outro restante de quase R$1.000.000 está separado. Então isso tá tão misterioso, senhor presidente, que eu não vou prolongar aqui na tribuna, apesar que a voz não está ajudando hoje. Gostaria que essa Câmara fizesse um convite ao diretor de, se eu não me engano, de publicidade, né? É diretor de publicidade, vereadora? Diretor de publicidade e comunicação, o Daniel Drummond, que foi ele que digitou tudo isso, segundo informação, para que chegasse a esse preço. Nós queríamos que ele viesse aqui explicar para essa casa o que o município vai gastar com R$1.800.000 com publicidade. Provavelmente tem um aditivo de 25% ainda, que isso pode chegar a mais de 2 milhões. Com mais o das emissoras de rádio, jornal, site e atos oficiais do município, mais 1 milhão. Mas eu queria que ele viesse aqui explicar o que o município vai gastar com tanta publicidade, sendo que já vai gastar 1 milhão, depois mais 1.800.000. Convidá-lo, senhor presidente, através de fazer um documento a serviço de secretaria, se for preciso hoje ainda, convidar ele para a próxima terça-feira, dessa agora, a 8. Ver se ele pode vir aqui, porque aí tem tempo para ele montar lá todo o seu aparato e trazer para nós. Porque isso está estranho demais, presidente. Além de 1 milhão que vai gastar com outros meios de comunicações que são os reais, que é o real, mais quase 2 milhões por fora. Está muito estranho. Quanto que gastou no ano passado? A vereadora Regina fez esse requerimento. Eles não responderam. Deveria ter respondido. Por que não respondeu se disse que tem que responder com 30 dias? O que eles querem esconder? Então, o senhor presidente está dispersando aí um pouquinho.
Né? Vereador, só para estar te informando, o Daniel é diretor, né?
Diretor.
Então, nós vamos ter que fazer o requerimento, ser votado hoje ainda.
Mas é um convite, porque ele não pode ser convocado, é um convite.
Não, é convite.
É um convite.
É convite, mas tem que ser um requerimento.
Sim.
Aí nós já votamos hoje.
Não precisa de muito tempo, não, Léo. Ué, você já montou para licitar, está pronto aí. Só trazer e explicar.
Então já poderia convidar ele para terça-feira que vem, se ele pode vir. Né? Para explicar. Às vezes ele tira as nossas dúvidas, às vezes ele está certo. Até eu espero que isso aconteça, né? Às vezes ele está certo. Né? Às vezes a explicação dele seja convincente, né, vereadora? Porque
esse 1.800.000 não está detalhado na licitação, não? O que, que é, não?
Então, a gente precisa desses detalhes. Porque o credenciamento dos jornais, da rádio, foi feito. Está aqui. Agora, esse 1.800.000, a gente precisa dele detalhado. Para ele vir explicar o que o município vai divulgar. Vai lá fazer uma cota na Band, na Rede TV, no horário nobre da Globo. Às vezes vai divulgar Ouro Preto. É, às vezes vai divulgar lá a situação do bairro Taquaral, às vezes vai divulgar lá a situação do bairro Santa Cruz. O senhor pode divulgar só o presépio aqui, do centro histórico? Não precisa não, porque isso já é divulgado a 0800. É. Carnaval mesmo vem aí, a Globo faz diversas filmagens aí ao vivo, é. Depois vem Semana Santa e vai por aí afora. Agora, às vezes esse 1.800.000 aqui vai divulgar isso. Qual a previsão deles, por exemplo, 1.800.000 vai gastar quanto por mês? 200.000 ou 250.000? Em quê? Para divulgar o quê mais? Porque os jornais e as rádios, o site e o diário oficial já vai gastar o que tem que gastar. Agora, quem mais que vai gastar com esse dinheiro? Está muito mal explicado. Então, se ele aceitar o convite, né, inclusive, até acredito que ele vai aceitar o convite. Vai vir aqui explicar para nós, para a gente tirar essa coisa que eu até falei com o Luiz, tem hora que a gente fica até com dificuldade de dormir, de ficar pensando nisso aqui. Voltando agora... Pois não, vereador?
Eu acho importante o convite, fundamental que se esclareçam as coisas todas. Eu queria sugerir como a comunicação... Eu acho que não existe nem o cargo de diretor de comunicação, não. Se não me engano, é só assessoria de comunicação. Acho que é assessor de comunicação. Essa assessoria está ligada a um primeiro escalão, que acho que é o chefe de gabinete do prefeito. Parece que o organograma é isso.
Aqui, vereador Flávio, é do gabinete...
Do gabinete do prefeito.
1.700.000 e 100.000 da Secretaria de Governo.
Isso.
Então, o bolo maior está no gabinete.
Tá, eu quero sugerir, presidente, que, para enriquecer mais as informações, que pudesse convidar também o chefe do gabinete, doutor Zaqueu, poderia, parece que a ele está vinculado, acho que é isso, não me lembro, que pudesse vir o assessor de comunicação e o chefe do gabinete, que a gente tiraria as dúvidas todas, porque não é um procedimento só técnico de jornalismo, na medida que você tem uma deliberação de uma dotação desse tamanho, é uma deliberação política também, que pode ter ido além do assessor, do jornalista, do técnico. Então, se o vereador Leonardo estiver de acordo com os companheiros também, sugiro que eu possa convidar também o chefe de gabinete. Obrigado pela parte.
Eu concordo com a sugestão do vereador Flávio, que convide também o chefe de gabinete, o nosso conhecido Zaqueu, e mais o departamento de publicidade, o senhor Daniel Drummond. E, senhor presidente, o jornal Espeto, ele aqui nas manchetes do jornal Espeto, Parque das Andorinhas abandonado em Ouro Preto. É. E ontem a gente estava até lendo esse jornal lá junto com o vereador Luiz. Isso é uma realidade, né? A Samarco desmatou centenas de hectares de floresta. E parece que deu uma compensação ambiental de fachada. Porque se vê o que esse povo desmata aí, o que eles dão de compensação ambiental é muito irrisório. Muito pouco. E parece que liberou na época aí, em 2007, em torno de 2 milhões de reais para dar uma nova cara o Parque da Cachoeira da Andorinha. Mais 5 minutos, senhor presidente.
Concedido.
O que a gente tem acompanhado, às vezes que a gente vai lá, inclusive eu até vou bastante ali no Parque da Cachoeira, desde a idade de criança. A gente morou no Morro São João, vereador Luiz. Nós moramos no Morro São João. Inclusive meu irmão mora no Morro São João já há mais de 15 anos. E todo esse dinheiro, fizeram lá um campo de futebol, o alambrado caiu, parte do campo desceu, alguma rede de drenagem que foi feita, manilha já está estourada. Isso até hoje não funcionou ainda do jeito que deveria funcionar. Por que esse abandono? E o jornal Espeto veio divulgar isso aqui. A gente vê aqui nas fotos, além das fotos, se for lá ver, a gente vai ver que é uma realidade. O Parque dos Andorinhos, o prefeito Ângelo Oswaldo fez maior média, divulgou na época da campanha eleitoral como se já estivesse pronto, assim como o Passo da Misericórdia, como o Complexo da Água Limpa, e por aí afora, e absolutamente nada.
Vai ter um evento lá esses dias aí, 100ª reunião do Podema. É hoje?
É amanhã, dia 11, inclusive eu até recebi o convite, para ver se tem a possibilidade de ir. É, um evento, uma coisa, mas está abandonado o Parque do Itacolombi. Gastaram-se um...
Não, Itacolombi não, moço.
O das Parque Andorinhas. Das Andorinhas. O Parque do Itacolombi também está mais ou menos abandonado também, porque aquilo ali poderia ser mais visitado. O governo do Estado poderia fazer um investimento ali. Mas voltando ao Poder Executivo Municipal, se falou tanto no Parque das Andorinhas, investiram dinheiro lá e ficou por isso mesmo. Fizeram aquela estrutura enorme lá, tá praticamente tudo abandonado, está parado. Quanto que foi feito de reflorestamento lá no Parque das Andorinhas, na cabeceira ali da nascente do Rio das Velhas. Quantas mudas foram plantadas lá? O senhor tem informação disso, vereador Flávio, vereador Luiz? Porque, pelo projeto que eles apresentaram aqui, nenhuma muda foi plantada. Nenhuma. E o município divulga como que está tudo muito bem. Divulgaram na campanha o tão famoso túnel do bairro Novo Horizonte. Inauguraram outro dia, levaram mais 2 anos para concluir aquela obra. Mas divulgaram como queria fazer. A única ação do governo, que foi a questão do compromisso, durante a campanha, que divulgou e que foi executado rápido, foi esse terminal aqui do ponto de ônibus, se eu não me engano, chamado Barão de Camargo. Se eu tiver errado, algum vereador me corrige. Isso saiu rápido e até ficou muito bom. Mas as outras ações, o governo divulgou muito rápido. O Campo da Água Limpa foi licitado já novamente e está passo de tartaruga. Durante a campanha eleitoral, botaram máquinas lá para poder trabalhar, depois parou-se 1 ano, voltou depois de 1 ano e tanto, mas tá muito lento, está se demorando demais. Então, o que foi falado que iria fazer no governo passado, do primeiro ano do mandato do Ângelo Osvaldo, se virou muita obra para cá e vai agora ficar mais esse 1 ano e meio agora empurrando com a barriga aí, talvez nem conclua, como o Passo da Misericórdia não vai conseguir concluir. Campo da Água Limpa também não vai conseguir inaugurar, aí vai virar um outro mandato fazendo propaganda, fazendo marketing, dizendo que vai fazer, que se um próximo entrar não vai fazer e vai por aí afora. Então a gente tem aqui poder cobrar. Nós precisamos que os compromissos de campanha sejam cumpridos, porque no bairro Pato Faria foi anunciado que iria asfaltar a rua Desidério de Matos e até então está parado. Queria asfaltar também no Morro Santana, ligando ao Morro São João, a rua 24 de junho, está parado também. Foi falado também da rua 3 de maio, que liga até o bairro Piedade, está parado e não fez. Se tirar uma parte desse recurso, que está para uma coisa meio embaçada para publicidade, de 1.800.000, se tirar ao menos 30% ou 40% desse recurso e colocar nessas obras, resolve o problema da Desidério de Matos. Porque se a gente sair do Alta Cruz, for para o bairro Novo Horizonte, ou Jardim Itacolomi, passando pela Desidério de Matos, e até a Fábio Tecido, está no total abandono, cheio de buraco, muito entulho, muito mato, está no abandono total. E vamos ver. E chegando lá na Fábio Tecido também, a gente vê como não é prioridade desse governo captar a empresa a investir em Ouro Preto, a dar uma compensação. A Delfai viria para Cachoeira do Campo, não veio. Faltou muito empenho, muita vontade de resolver isso. O problema é que quem quer fazer licitação para tocar a obra quis ganhar demais. Tinha que ter sido negociado isso. Finalizando com 1 minuto, senhor presidente. A Fábio Tecido, está lá o pessoal do trampolim treinando lá, não é, vereador Luiz? Eles treinam lá na antiga Fábio Tecido, vereador Flávio está... Aquilo está abandonado demais. Aquilo é deprimente. Está deprimente. Aquilo está muito, muito, muita sujeira. Até, inclusive, eu tenho costume de falar, quem gosta de esporte tem que ser fominha. Se não for fominha, não vai não. Se a pessoa não gostar mesmo do esporte, não vai ali na fábrica se treinar não, vereador. Não vai mesmo. Iluminação não tem. Segurança não tem. Agora, por quê? Que quando o governo federal não liberou um recurso para que o município pudesse desapropriar aquela área ali, por que, vereadora Regina? Por que ali na Fábio Tecido, o prefeito, junto com seus articuladores políticos, não atraiu aquilo ali para uma nova empresa se instalar ali? Por que não deu incentivo fiscal para a nova empresa instalar na antiga Fábio Tecido? Porque a estrutura já estava pronta.
Já deu fine, né, Léo?
Refizeram a ponte. Já próximo da BR era só fazer um trevo. Então tiraram os telhados de lá, fizeram isso, fizeram aquilo acontecer, e está tudo parado. Aquilo está abandonado, a Fábio Tecido. Falaram que ia fazer um centro esportivo. Lá não é lugar de centro esportivo. Nós temos outras áreas, ali próximo mesmo ali do caminho da fábrica, onde tem o campo, que poderia fazer um centro esportivo ali, onde fizeram aquela tapiação daquele campo ali, no terreno da falecida Dona Gilberta. Na Fábio de Tecido, o município precisava. Às vezes os próximos governos que virão, às vezes possam fazer um projeto e atrair empresa a se instalar ali na Fábrica Tecido, porque o acesso é fácil e tem uma rodovia próxima ali. Está lá, parado, já há mais de 4 anos. Mais de 4 anos, porque a novela está indo para o caminho de fechar. E infraestrutura, a fábrica mesmo deixou muito terreno. Tem um lugar chamado Sítio Pica-Pau Amarelo, podia ter feito lá esse centro esportivo, tiraram o grande parte do telhado da fábrica, jogaram algumas paredes no chão e parou por aí. Está tudo parado lá, não tem ninguém fazendo nada lá. Então, essa é a cara do governo, o abandono em várias partes. Avançou em algumas partes, quando tiver oportunidade eu vou falar aqui, que eu sempre falo, quando acerta, eu digo aqui. Mas está tendo muita lacuna, está tendo uma gastança enorme de dinheiro público e a qualidade de vida está cada dia se deprimindo mais, se caindo mais. Mas a população sonhou em ser feliz mais uma vez, o que não está acontecendo na realidade. Então vamos aguardar aí o convite ser votado, senhor presidente, já deve estar digitado já, não sei, e esperamos que os convidados venham a tirar essas dúvidas. Às vezes esse marketing pode vir alguma coisa boa, porque se não vir, eu seria o primeiro a criticar aqui. Muito obrigado pelo espaço.
É só para estar informando aqui as nossas reuniões, que os ouvintes, né, da rádio, o primeiro lugar ficou Santo Antônio do Leite, segundo, Antônio Pereira, terceiro, Santa Rita, quarto, Graura, quinto, Santo Antônio do Salto, sexto, Cachoeira do Campo, sétimo, Lava Nova, oitavo, Engenheiro Correia, nono, Miguel Bonier, décimo, São Bartolomeu, décimo primeiro, Amarantina e décimo segundo, Rodrigo Silva. Depois nós vamos estar marcando a data, né? E para... Primeira, nós pretendemos que ainda seja esse mês, né? Apesar de ser bastante corrido, nós temos algumas parcerias aí que nós temos que estar correndo atrás, ver se consegue. E, então vamos fazer tudo para a gente acontecer em fevereiro, para a gente dar uma continuidade, assim, pelo menos não ficar repetindo um mês, duas no mês aí. Acho que fica. São 11. Aí dá só um mês. Fica mais tranquilo. Vou parar o vereador Moisés.
Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Ouro Preto tem cobrado alguns encaminhamentos que foram resolvidos aí por ocasião da audiência pública de 3 de dezembro do ano passado, que eu não participei, imagino que o vereador Flávio tenha participado, que debateu aí a questão de meio ambiente, impacto, segurança do trabalho. Você teve presente, vereador Flávio, nessa audiência?
Não pude participar dela toda, não, estava até muito cheio, eu ouvi um pedaço da explanação, mas tinha outro compromisso no dia,
isso,
não pude permanecer.
Tinha o pessoal aí de meio ambiente, né, discutindo o impacto das mineradoras, questão de segurança do trabalho, saúde pública.
Na realidade, eu senti que esse tema foi meio um biombo, vamos dizer assim, né, porque a discussão mesmo é se vai fechar ou não vai, isso. Fechou na Bahia agora, então eu acho que eles colocaram esse tema mais amplo para poder apenas ter um gancho. Mas a preocupação de todo mundo estava aqui, essa empresa, colocaram até um telão lá embaixo, essa empresa iria fechar, como fechou agora há pouco tempo, a da Bahia, ou se ela tem algum tempo de vida ainda. Infelizmente, acho que a primeira opção é que está vigorando aí.
Isso, nesse termo, senhor presidente, eu só queria transmitir o pedido desse pessoal. Parece que ficaram alguns encaminhamentos para serem feitos aí pela presidência, né? Então, eles pediram só que esses encaminhamentos sejam feitos para que dê sequência ao que ficou acordado durante essa audiência pública. Obrigado, senhor presidente.
Com certeza nós vamos estar solicitando o serviço de secretaria. Na verdade, foi na presidência do Júlio, e ele não está presente, seria até importante, né? Mas ele deve estar chegando breve também, para a gente estar olhando e encaminhando o que tiver faltando, né? Se possível, tudo for necessário. Com a palavra, vereador Flávio.
Vou lembrar, a vereadora Regina tem lembrado sempre, hoje tem audiência pública da Gerdau, Miguel Bonier, é muito importante, é uma área do município que a gente sempre fala sobre ela, esquecida, longe, e que está havendo lá uma expansão da Gerdau que é significativa. Já conversamos com eles, há pouco tempo foi feita lá uma reunião conjunta dos conselhos municipais de meio ambiente, de política urbana e de patrimônio, foi tirado um grupo de trabalho, mas eu sinto que mesmo assim ainda ficaram algumas dúvidas na comunidade, que eles ainda não tiveram resposta, então acho que quem de nós puder estar lá hoje à noite seria importante. Reforçar a fala do vereador Léo no tocante ao Parque das Andorinhas, muita coisa foi feita, acompanhei um pouco o esforço do secretário Ronald Guerra, foi cercado, né, foi construída a quadra, foi construído lá aquela área de eventos que está funcionando, mas ainda falta alguma coisa, acho que principalmente tocante à coleta de esgoto, ainda dependia de uma ação do município, não foi feita. E ressaltar isso, amanhã o CODEMA, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, realiza a sua 100ª reunião. Dos 23, 24 conselhos que nós temos no município de Ouro Preto, nenhum chegou nessa marca de atingir 100 reuniões. Significa, se considerarmos uma reunião por mês, pelo menos, esse conselho está funcionando já desde 1998, se não me engano. Participei como representante da Federação de Associações de Moradores em algum momento, represento hoje a Câmara nesse conselho, mas registrar a importância para o município de Ouro Preto de ter um conselho municipal da importância do meio ambiente, realizando a sua 100ª reunião. Essa reunião, inclusive, vai ser lá no Parque das Andorinhas. Então, parabenizo todos os componentes do CODEMA por Ouro Preto ter mostrado esse avanço. Há problemas no CODEMA também, às vezes as coisas não conseguem fluir, como a gente acredita lá, há dificuldades técnicas, dificuldades de competência técnica de algumas pessoas, mas a gente vê que a representação comunitária está presente, realizando amanhã a sua 100ª reunião. Parabéns ao secretário Ronald e à equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Obrigado.
Nós estamos aguardando o requerimento da vereador Léo.
Eu queria que você observasse o minuto de silêncio que eu tinha pedido. Enquanto não veio o requerimento, um minuto de silêncio.
Para? Minuto de silêncio. Hein?
Eu tinha pedido para a gente observar um minuto de silêncio do seu João Passarinho, que faleceu hoje.
Ah, enquanto... com certeza. Convido, então, os senhores vereadores por presente, prestaram um minuto de silêncio pelo passamento da morte do senhor João Passarinho, mencionada pelo vereador Flávio Andrade. Obrigado a todos.
Vai entrar um aqui agora. Requerimento número 08/2011, de autoria de alguns vereadores. Senhor presidente, os vereadores abaixo assinado vêm querer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário, que sejam convidados a comparecer a esta casa o senhor Daniel Drummond, assessor de comunicação da Prefeitura Municipal, e o senhor Zaqueu Astone Moreira, chefe de gabinete, com o objetivo de detalhar como será gasto o valor de R$ 1.800.000 destinados à publicidade do Poder Executivo.
Em discussão, requerimento 08/11.
Acho bem interessante, tomara que Daniel e Zaqueu venha mesmo, que é uma dúvida que está não só na nossa cabeça, Léo, mas a gente anda pelas ruas e esse trem está assustando muita gente. E eu fazendo as contas aqui por alto, esse 1 milhão e 800 daria para fazer 36 casas populares, no valor de 50 mil, casa razoável, não é casa de 28 mil, 30 mil, não, casa de 50 mil reais. Tem essa questão, né, um monte de obra que você falou que está parada, obras importantes, né, no nosso município. Então, é inacreditável que a prefeitura gaste 3 milhões de reais. Isso eu estou falando só do 1 milhão e 800, né, que eu acho que 1 milhão daria para fazer uma publicidade tanto. Mas o total dá quase 3 milhões de reais. Então, refazendo as contas aí, dá quase 50 casas populares. É um absurdo, né? As nossas ruas, nesse estado todo que está, buraco, mato, a saúde, faltando transporte, faltando agilidade na marcação de exame. Então, a gente não pode deixar mesmo o suado dinheiro nosso, dos nossos impostos, ir assim, para coisas que não são importantes para o nosso povo. Então, parabéns aí para os dois que já fizeram esse primeiro. Eu, infelizmente, não pude ir nesse primeiro contato. Vamos ouvir as explicações agora do Executivo Municipal e, se possível, tomarmos as providências cabíveis, né? O que não pode é a gente faltar com o nosso dever de... Nós somos guardiões do erário público, nós, vereadores. O povo nos elegeu para isso. E vamos correr atrás para ver o que a gente pode fazer para impedir essa atrocidade, né? Gastar esse tanto com publicidade, sendo que a gente tem tantas outras coisas para serem olhadas.
Continua a discussão. Tá bom, vereadora. Vereadora disse que 50 mil reais, 50 mil reais quase que é mansão hoje, né?
Pois é.
A não ser Ouro Preto, que é. Ouro que Preto é complicado para construir, mas tem muita região aí que 20 mil você faz uma casa boa.
50
você tira
mil
muita
é
gente numa situação bem ruim, né? É. E coloca numa moradia digna. Sim. Não vamos dizer que seja uma coisa muito, né? Primeiro, tudo primeira categoria, mas que você consiga colocar com o piso de cerâmica, dos mais humildes, essas coisas todas, mas melhora muito, né? Exemplo que a gente tem uma experiênciazinha disso aí, claro. É, uma casa hoje não é necessariamente também que você faça a casa toda, né? Exemplo que às vezes a pessoa, o lugar que ele está morando é tão ruim que você levantou, cobriu, rebocou por dentro, um banheiro, uma coisa assim, ele está indo rindo, porque o lugar que ele mora não tem nada.
É verdade.
Nenhuma água dentro de casa, por exemplo, né? Então.
É 50 mil aí com infraestrutura, já com água, esgoto, tudo bonitinho.
Aí pode comprar, conforme o lugar, dá para comprar o lote também, 50 mil.
É verdade.
Ainda dá para comprar uma piscinazinha, Léo.
Agora o último aqui.
Eu não votou aquele lá ainda. Continua a discussão, o requerimento 8/11. É em votação, vereador, que estiver de acordo, permaneça com o estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Vereadora parou.
Na realidade, aquele ali era só o Léo mesmo, está pedindo, né, Léo? Eu achei que era mais vereadores. Ah, então tá. Requerimento 9/2011. Senhor presidente, em conformidade com o artigo 138 do regimento interno desta Casa Legislativa, solicitamos a Vossa Excelência a realização de uma reunião conjunta das comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos no próximo dia 15 de fevereiro, às 13h30, para análise de diversas matérias, inclusive algumas distribuídas em 2010. Vereador Flávio Andrade, vereadora Clovmária Elis Batalha e vereadora Maria Regina Braga.
Em discussão, o requerimento 9/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça em questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Não havendo mais nada a tratar, solicito à senhora secretária que faça a chamada final.
Cruvimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Presente. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, encerramos a presente reunião.
Eu sou professora.